Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos escutando e nos vendo de madrugada, boa sorte, eu sou José Edgar de Matos, sou setorista do São Paulo aqui no GE e começamos a partir de agora mais uma live podcast, mais um podcast live para repercutir tudo de São Paulo 1 e Sport 3. O placar foi negativo, o susto foi grande, mas o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil graças ao goleiro Rafael, que fez uma defesa importante de pênalti na cobrança do Luciano Juba. São Paulo converteu suas penalidades e assegurou um Pix de pouco mais de 4 milhões de reais, um dinheiro muito importante, mas mais do que o dinheiro, o São Paulo segue com o sonho vivo da conquista inédita do primeiro título de Copa do Brasil. E como sempre fazemos neste podcast, vamos abrindo os trabalhos, abrindo o coração do torcedor são paulino. Vou chamar meu amigo Caio Domingues, que gentilmente está aqui conosco mais uma vez para falar do sentimento do torcedor depois de uma quinta-feira muito louca. A gente está falando de sexta-feira, inclusive tem uma grande película chamada Sexta-feira Muito Louca, mas a quinta-feira do São Paulino que foi muito louca, e eu começo chamando o Caio Domingues, o nosso voz da torcida, para falar deste sentimento maluco que o torcedor do São Paulo enfrentou. Tá recuperado, Caio? Você precisou tomar algum remédio ou tomar aquele chá de camomila ou aquele suco de maracujá para baixar a adrenalina e conseguir dormir? Seja bem-vindo, meu amigo. Como que foi essa quinta-feira maluca para você, um representante da torcida do São Paulo aqui no GE? Muito obrigado por estar aqui conosco, meu velho.
Fala, Zé. Prazer estar aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Cara, foi o que você falou. Foi uma mistura de emoções. Eu confesso que, assim como os jogadores, e eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, eu fui para o Morumbi esperando uma quinta-feira tranquila para apreciar um bom espetáculo. Eu, na minha cabeça, eu queria a classificação e somente isso, mas não precisava ser da forma que foi. O São Paulo, eu acredito que entrou com o regulamento na mão, não jogou com o regulamento na mão, é diferente, são as duas coisas. São Paulo, ele quis tirar o ritmo da partida, o São Paulo não quis deixar com que o Sport gostasse do jogo, e até a primeira etapa, até o fim da primeira etapa, quando a gente toma o gol de empate, o São Paulo vinha sendo bem sucedido na sua estratégia. O São Paulo era melhor, o goleiro do Sport fez duas, três defesas ali, uma cabeçada do Alisson, São Paulo fez um, poderia ter feito dois, mas... em um lance de bola parada, e assim como o Dorival, eu não acho que o São Paulo preocupou pelo posicionamento. Eu acho que foram dois pontos muito importantes, assim, a bola parada e a postura do time, né? Postura até a parte emocional. Quando o São Paulo toma o gol de empate ali num chute, numa bola parada que rebate, o cara chuta, o Rafael faz uma ótima defesa, e o Sport empata aos 45 do primeiro tempo, emocionalmente fortaleceu o adversário e preocupou o São Paulo. O São Paulo poderia ter voltado com uma postura diferente, como fez no primeiro tempo, mas o São Paulo voltou para se defender, para não deixar o Sport gostar do jogo. Em mais uma bola parada, no começo do segundo tempo, o Sport faz 2-1 e aí colocou pressão desnecessária no time do São Paulo. A torcida estava a favor, eram 50 mil pessoas, o São Paulo não jogava bem, mas o São Paulo abriu mão de buscar o empate para não tomar o terceiro gol. E foi uma estratégia errada, o São Paulo pagou muito caro por isso, o São Paulo abdicou de criar jogadas, o São Paulo não atacou, o São Paulo tocava muito para trás, especialmente o Rafinha, que poderia ser uma válvula de escape ali pela ala direita, então o São Paulo tocou muito para trás, o São Paulo não conseguiu ser um time ofensivo,
e pagou caríssimo aos 48 do segundo tempo, quando em mais um escanteio, em mais uma bola no primeiro pau, o Dorival já tinha colocado o Arboleda, porque o Sport fez alteração com o número 90, lá que eu não sei o nome do cara, do estádio, o cara era gigante, então ele colocou o Arboleda para fazer essa marcação da bola aérea, e o São Paulo acaba tomando um terceiro gol, que é inadmissível. Graças a Deus passamos nos pênaltis, eu estou como Dorival aliviado, mas a gente não pode achar que está tudo bem o São Paulo tomar uma virada dessa na Copa do Brasil de 3-1 em casa. Repito, eu não acho que o São Paulo fez uma péssima partida, principalmente no primeiro tempo, mas a postura do time não é digna para uma camisa pesada como a do São Paulo, principalmente jogando no Morumbi. Então é uma classificação que deixa o torcedor aliviado, mas com a pulga atrás da orelha, principalmente pela postura apresentada no segundo tempo.
É isso, Caio. Aliás, alívio, inclusive, foi a palavra utilizada por Dorival Júnior em sua entrevista coletiva para abordar o sentimento, né, da comissão técnica pela classificação são paulina, né, no momento, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Só para reforçar o torcedor e a torcedora que está chegando agora, né, o São Paulo ainda não tem seu adversário conhecido nas quartas de final da Copa do Brasil, né, o CBF vai realizar um novo sorteio ainda em data a se definir, né, para saber, né, qual que é o caminho do São Paulo, e a partir das quartas de final, aí sim, né, o sorteio já é direcionado, né, e por exemplo, o São Paulo já entra na fase quartas de final sabendo do potencial adversário na semifinal, né, da Copa do Brasil. Lembrando que São Paulo foi semifinalista na temporada passada, né, perdeu apenas para o Flamengo, que terminou com o título da Copa do Brasil de 2022. Flamengo, inclusive, dirigido pelo Dorival Júnior. E o São Paulo cumpriu a sua primeira meta orçamentária da temporada. Né? O São Paulo, todos os clubes, né, colocam metas orçamentárias, metas esportivas, né, no início do ano, e o São Paulo não cumpriu no Campeonato Paulista, o São Paulo esperava chegar pelo menos na decisão do Campeonato Paulista e acabou eliminado ainda na fase quartas de final para o Água Santa, né, naquela eliminação, inclusive nos pênaltis lá no Allianz Parque, e na Copa do Brasil o São Paulo estava se programando para chegar no mínimo nas quartas de final, e o São Paulo conseguiu estar entre os 8 melhores times do torneio e cumpriu essa sua primeira meta orçamentária, que também prevê pelo menos uma briga por G6 de Campeonato Brasileiro, né, que assegura uma vaga na próxima Copa Libertadores. São Paulo tem feito uma boa campanha no Brasileirão, e o São Paulo também prevê uma vaga na final da Copa Sul-Americana, quer chegar na final da Copa Sul-Americana. São Paulo, que está com a classificação bem encaminhada, vai ter dois jogos no Morumbi contra Tolima e contra Tigre para assegurar a primeira vaga do grupo e já a classificação direta para as oitavas de final do torneio sul-americano. Lembrando que aqui tá, que até aqui na tarde, né, a gente tem uma matéria lá no GE, que o São Paulo, né, diante dessas projeções orçamentárias, a questão financeira é muito importante, ainda mais para um clube que tem uma dívida na casa dos 500 milhões, que é o São Paulo, e somente na Copa do Brasil, o Tricolor, né, que entrou na terceira fase do torneio, já acumula quase 10 milhões de reais de premiação, são 9,7, né, o cálculo exato, mas vaga na Copa do Brasil é sinal de bolso cheio, e esse bolso cheio de São Paulo, inclusive, é fundamental para até corrigir pendências com o elenco, como direitos de imagem, né, que sempre acabam que geralmente acabam atrasando, né, nos clubes, principalmente nessa época de começo de ano, já que, por exemplo, cota de TV de Campeonato Brasileiro, né, e as classificações mais vantajosas financeiramente da Copa do Brasil geralmente começam a partir desse segundo semestre, e a vaga é fundamental também para a diretoria arrumar a casa neste meio de temporada. Depois do Caio Domingues, vou passar para o nosso próximo convidado. Espero que o carro de som que estava passando na sua rua, Leonardo, já tenha passado, para você abrilhantar este podcast, essa live, com a sua opinião de São Paulo e esporte, né? São Paulo teve mais sorte do que juiz.
Pois é, tudo bem, boa tarde, Caio, boa tarde a quem nos vê e quem nos ouve. O carro de som acho que já foi embora, não sei o que ele estava vendendo, se alguém ficou curioso, depois eu posso até dar uma procurada aqui. Eu acho que o São Paulo... Não, sorte não teve, não, cara. Acho que o São Paulo foi bastante incompetente ontem, principalmente no segundo tempo. Acho que o resumo que o Caio fez da partida é muito, muito acurado, assim. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, entrou sabendo que tinha uma vantagem muito importante, ampliou essa vantagem quando fez 1-0. A gente estava até falando aqui antes do programa começar, que quando o São Paulo toma o primeiro gol ali, foi no final do primeiro tempo, então foi no final ali, dava para ter ido por vestiário, esfriado a cabeça, né, reorganizado, e aí de repente o São Paulo volta e toma um gol de novo no começo do segundo tempo ali, também numa jogada de escanteio. E aí, como a gente se acostumou a ver o São Paulo, parece que as coisas meio que desabam, né, com o time ali, o time sofre muito, sente muito esses baques, né, tem uma dificuldade de se recuperar, conseguiu segurar o jogo até o final, até que tomou o terceiro gol, acho que no lance que era praticamente um replay do segundo gol ali. Então, o São Paulo tem que assistir esse jogo de novo, prestar bem atenção nos erros que cometeu, porque eles são erros facilmente para serem corrigidos, assim. Mas acho que o principal talvez seja isso, assim. Aquela característica do São Paulo, do Ceni, de se abater demais, eu acho que a gente teve uma amostra disso no jogo de ontem. O Dorival tem que trabalhar para que isso não se estenda. Tem um jogo difícil contra o Grêmio no domingo já, o São Paulo tem boa posição no Brasileiro. Apesar da classificação, o próprio Dorival admitiu ontem que o clima no vestiário não estava legal por causa da derrota e como ela se deu. Então, acho que o trabalho do Dorival até domingo agora, além de organizar o time, é evitar que o resultado de ontem, mesmo com uma classificação, a gente está falando de uma classificação do time, é até estranho isso, né? Mas mas a forma como a derrota se deu no tempo normal, acho que é o que pesou demais, assim. É evitar que esse resultado interfira nesses próximos jogos de São Paulo.
Sabe qual que é o agravante, Léo, em cima disso que você está falando?
Diga.
Se o São Paulo classifica num 0-0, até perdendo de 1-0, seria uma coisa. Só que o São Paulo agora pega Grêmio fora e Palmeiras em casa. Fora Flamengo e Palmeiras, esses dois jogos é de 1 a 3 pontos na média. 4 seria lindo, 6 briga pelo título e 0 não é um absurdo.
Sim.
Só que depois da exibição do São Paulo de ontem contra o Sport, coloca uma pressão em duas partidas que já seriam dificílimas por natureza, que podem complicar todo o processo de reconstrução que o Dorival fez até agora. Então, assim, eu fico muito mais preocupado com a parte anímica e com posicionamento na bola defensiva, porque a gente vai pegar o Palmeiras daqui 2 semanas e a bola forte do Palmeiras, a gente está cansado de saber que o Palmeiras tem 300 gols, assim.
Então, no primeiro pau.
Exato, então eu fico muito mais preocupado com isso do que especificamente com o desempenho do time em campo. Então, para mim, me preocupa o emocional e essa bola defensiva.
E a gente já viu o São Paulo em outras situações, o São Paulo sofreu muito com isso, né? O time se abater demais e carregar esse problema por jogos à frente. Acho que, como você falou assim, imagino que o Dorival tenha isso como prioridade nesses 3 dias até o jogo contra o Grêmio, porque vai ser importante trazer de volta esse espírito do São Paulo de competição, né?
Exatamente, Léo. E você citou nessa bola parada do Palmeiras, né? Aquela bolinha no primeiro pau, geralmente cobrada pelo Rafael Veiga. O Rony ali aparece. Os dois gols do Sabino foram parecidos, né? Com aquela bola fechada. Com o Sabino fazendo aquele desvio mortal, né, que acabou superando o Rafael.
Na pontinha da pequena área ali, né, se o cara desvia ali, você não consegue mais...
Exatamente, e até eu já te pergunto, Léo, o quanto o peso do retorno do Arboleda é fundamental, né, para o São Paulo melhorar nesse quesito, né, porque sem o Arboleda, visivelmente, o clube tem sofrido com a bola parada, com a bola aérea. Contra o Goiás foi difícil, contra o Sport foi complicado, mas parece que o Arboleda é a solução para esse problema, né? E sorte do São Paulo que ele está retornando justamente nessa época em que o São Paulo vai ter talvez seus compromissos mais complicados no Brasileiro, né? Porque o São Paulo venceu jogos no Brasileiro, mas venceu jogos contra equipes que estão na segunda metade da tabela. Agora o São Paulo vai enfrentar as equipes que largaram melhor no campeonato, assim como ela. E aí... É quando a gente deve ver o São Paulo talvez até ser mais testado e ter a sua defesa testada, e por isso é fundamental ter o Arboleda agora de novo, né?
O Arboleda faz falta quando não joga, né? A gente conseguiu perceber isso ontem. E ironicamente, como o Caio falou assim, ele entra no final do jogo justamente para reforçar essa bateria antiaérea, né? Ontem, e não funcionou, ele acabou, acho que até foi ele que cedeu o escanteio no finalzinho do jogo ali, depois no lance ele não pode fazer muita coisa.
Na lateral ainda.
É, mas de fato a defesa do São Paulo com o Arboleda é bem mais forte, principalmente nessas jogadas aéreas, que acho que é uma característica e um ponto forte do Arboleda. É, ele se deu muito bem com o Beraldo, que é o outro zagueiro titular. O problema é que o Arboleda tem enfrentado problemas em sequência, né? Desde o final do ano passado, quando ele sofreu aquela lesão no tornozelo, ainda em junho, né? Passou todo o segundo semestre sem jogar. É, acelerou a recuperação para poder jogar a Copa, até foi ao Qatar, mas foi convocado, não jogou, ficou no banco lá. E aí, quando ele volta para o São Paulo, ele começa uma sequência de pequenos problemas ali, uma tendinite no joelho, depois um problema muscular. Se eu não me engano, ele jogou menos da metade dos jogos do São Paulo, acho que são 14 jogos dos 29. Então, é um retorno importante, mas eu acho que o Dorival tinha pensado isso ontem, de ter o Arboleda no banco, mas ele não queria usar o Arboleda, né? Ele não pretendia usar, ele queria deixar o cara descansando. Por isso, eu não sei se o Arboleda joga, por exemplo, quando domingo contra o Grêmio, no domingo. Vamos esperar as informações do treino aí, mas eu não me surpreenderia se o Dorival desse mais uns dias de descanso para o Arboleda, até para ele evitar novos problemas.
Só uma observação em relação a essa questão de bola aérea. O Caio citou camisa 90 do Sport. Camisa 90 do Sport é o Gabriel Santos, ele tem 1,85, ou seja, é um jogador alto e que incomodou, né, o São Paulo nessa questão. Quero saber de você, Caio, tipo, o peso que tem esse retorno do Arboleda. Já, né, nós traremos notícias do treino, né? A gente acabou aqui ouvindo algumas pessoas, já temos, inclusive, tem uma notícia muito positiva do treino do São Paulo hoje sobre retornos. Qual que é o peso dessa volta do Arboleda? Se você, depois do alívio da classificação da maneira que foi, fica um pouco mais tranquilo de saber que o Arboleda voltou e de que essa bola aérea do São Paulo vai ter menos problema, essa bola aérea defensiva do São Paulo vai ter menos problema agora que o equatoriano está de volta?
Sem dúvidas, acho que o Arboleda é um dos principais jogadores do São Paulo, acho que ao lado do Beraldo. A gente passou uns 6-7 jogos sem tomar gol, então muda muito de figura. Eu acho que ontem o Diego Costa mostrou uma certa insegurança, inclusive na saída de bola, que tinha sido um ponto forte do São Paulo nessas últimas partidas. Então a gente errou muito a saída de bola, Rafinha, Diego Costa, e o Arboleda ajuda até nessa parte, porque ele é um zagueiro que avança bem. Ele passa outra segurança defensiva, o São Paulo tomou gols. Agora, que jogo que a gente teve no meio da semana, também de bola aérea em cima do Alan Franco. Então, a volta do Arboleda, ela muda toda a configuração defensiva. Eu me preocupo com o que o Léo falou aí, que não sei se ele joga, se ele descansa, porque no São Paulo a gente precisa falar mais sobre isso. É impressionante como a gente tem pouca informação, como vocês não têm acesso aos treinos, então a gente não sabe quem está machucado, quem não está. O Nestor não está machucado, mas já está 3 jogos fora. O Arboleda não era machucado, aí não sabe se joga, se não joga. O Erisson foi para a Colômbia para jogar, já fazem 25 dias que ele foi para jogar e não joga. Então, assim, me preocupa muito mais a estrutura e a falta de informação para vocês que cobrem o São Paulo no dia a dia, do que efetivamente saber se corre um risco ou não, porque o São Paulo parece que está maquiando as informações para que a gente não critique o departamento médico. Então, não sei, o São Paulo precisa do Arboleda e precisa do Arboleda bem, porque ele muda totalmente a defesa do São Paulo.
E embora, né, aliás, já a gente vai entrar nesse capítulo, que é o capítulo Michel Araújo, que eu queria falar sobre a impressão de vocês desses primeiros meses de uma contratação que chegou pouco badalada, mas que eu acho que tem sido muito eficiente para o time, né? Passar uma notícia de uma informação que a gente conseguiu aqui do treino, que o Rodrigo Nestor, ele participou do treino durante todo o treino com os companheiros. O Nestor treinou normalmente na reapresentação desta sexta-feira, ou seja, ele deu um passo muito importante para estar na viagem do elenco nesse sábado, né? Nestor, ele estava com uma fadiga muscular, tipo, como o Caio disse, não era uma lesão, mas era um cansaço muscular que, caso ele fosse exigido o nível de competição, ele poderia, né, esse cansaço poderia gerar uma lesão e aí piorar ainda mais a questão do Nestor em relação ao número de jogos que ele fica fora. mas hoje ele participou normalmente da atividade pela primeira vez desde que teve essa fadiga constatada e deu um passo importante para estar com o elenco em Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, que é um jogo bem complicado, bem difícil, um jogo que vale até uma disputa direta ali pelas posições de briga por Libertadores. Além do, né, do Nestor, o treino hoje teve, né, obviamente, a participação dos jogadores que atuaram menos, né, no jogo contra o Sport. Quem começou o jogo contra o Sport, os titulares permaneceram na parte interna do Refis Plus São Paulino, né, realizando trabalhos de regenerativo, e os outros jogadores fizeram exercício de campo reduzido, um treino técnico sob comando da comissão técnica, né? Então a principal notícia do dia para o torcedor do São Paulo e para a torcedora do São Paulo é que o Rodrigo Nestor treinou normalmente nesta sexta-feira, e caso trabalhe, né, caso siga esse processo positivo dessa reapresentação, vai estar com a delegação do São Paulo para o jogo contra o Sport. Também é de importância essa notícia, né, Léo? Porque embora a gente esteja testemunhando o Michel Araújo em bom nível, inclusive anotando um golaço na noite de quinta no Morumbi, o Nestor melhora o time de São Paulo automaticamente, né?
Eu acho também. Eu gosto muito do futebol do Nestor. Acho ele um ótimo jogador. Provavelmente vai estar no noticiário em breve aí com propostas do exterior, né? Agora que as janelas começam a abrir lá na Europa. Mas acho que você falou bem assim, o Michel Araújo é um jogador que se encaixou bem no São Paulo ali. Quando foi a campo, quando precisaram dele, eu me lembro de bons jogos dele, não me lembro dele ter feito jogos muito ruins ou ruins. Eu me lembro ele fazer jogos bons ou pelo menos um pouco mais discreto ali, mas acho que como se fosse, foi uma dessas contratações que chegam ali, que ninguém dá muita coisa, mas que é um jogador que, se ainda não é titular do time, de fato, é um jogador importante, sim, porque, quando necessário, cumpre bem o papel dele.
Exatamente. O quanto tem te agradado o Michel Araújo, o Caio? Fora o golaço que ele anotou ontem, acho que a gente pode também dizer da atuação dele em Itaquera contra o Corinthians, que ele também foi um dos destaques do time, principalmente naquele primeiro tempo. Ele está naquele grupo das contratações que você enxergava sob desconfiança e teve uma grata surpresa, ou é um jogador que você já esperava, que, né, diante do que você tinha visto dele de Fluminense, que era um cara para ter esse impacto tão positivo que vem tendo no elenco de São Paulo?
Não, Zé, confesso que me surpreendeu um pouco, porque o Fluminense vinha num momento muito bom e o Diniz abrir mão do jogador assim tão fácil, eu achei que teríamos um problema. Mas eu vejo tanto o Michel Araújo quanto o Wellington Rato hoje fazendo papéis muito importantes no São Paulo, que o São Paulo tinha nos times campeões. A gente sempre teve um 12º, um 13º jogador de confiança, num nível razoável. Eu não acho que nenhum dos dois é craque, mas não acho também nenhum dos dois horroroso. Eu acho que eles mantêm o padrão do time quando entram, como o São Paulo lá atrás tinha o Hugo, tinha o Lenilson, tinham jogadores que quando entravam conseguiam manter, e eu acho que esses dois fazem muito bem esse papel. Eu acho que o Wellington Rato, principalmente na bola parada, e o Michel, ele é um bom finalizador. Eu até acho que ele pisa melhor na área do que o Nestor. Eu acho que o Nestor distribui melhor o jogo, o Nestor faz o São Paulo jogar mais, mas o Michel Araújo, ele finaliza mais, ele pisa mais na área, como os treinadores gostam de falar. Então, acho que tenho gostado, sim, do papel dele na equipe.
Para arrematar um pouco esse assunto de São Paulo Sport, né, a gente já falou individualmente do Michel Araújo, a gente não pode ignorar o top 3 do Felipe Ruiz, e trago uma informação inédita aos amigos. O top 3 do Felipe Ruiz, positivo e negativo, foi feito ao lado de Eduardo Rodrigues. Ai, os dois fizeram parceria, acho que de maneira inédita.
Tipo os Vingadores.
Exato, juntou o Homem de Ferro e o Capitão América, basicamente, para fazer o top 3 da derrota do São Paulo, que terminou com classificação. Mas é claro, né, sempre tem aquele toque especial do Praz, aquele comentário, aquela palavra que define a atuação de cada um. E eu, óbvio, deve, vou passar. Diga.
Deve ter saído sangue para eles decidirem esse top 3. Eles vivem se pegando quando eles escolhem quem foi bem e quem foi mal. Eles estavam um do lado do outro ali. Se não saiu sangue...
E eu não duvido que tenha sido o momento mais tenso do Morumbi ontem, essa definição de top 3 do podcast de São Paulo entre Eduardo Rodrigues e, né, Felipe Ruiz. Mas, e olha que teve momento tenso, não só dentro de campo, mas também fora de campo, mas isso aí é assunto para outros podcasts. É, vamos lá, vou repassar a informação para vocês, né? Repassar esse top 3 do Praz. O Praz colocou no top 3 positivo o Rafael, seguido do termo firmeza. Colocou em segundo o Gabriel Neves, seguido do termo clareza. E colocou em terceiro o Michel Araújo, seguido do termo fineza. E teve a final honrosa para o Pablo Maia. Claro, o Pablo Maia que fez o que, né, converteu o pênalti, que classificou o São Paulo.
Não, poeta.
Quartas. E aí, concorda com o Edu? Aliás, o Edu, espero que esteja na audiência, né? O Edu tá de folga hoje, deu uma famosa chinelada, espero que esteja na audiência nos prestigiando.
Só hoje, né, Zé?
Ah, não, isso aí é assunto, isso aí a gente nem entra mais muito nesse podcast, porque, né, a gente que tá aqui sempre, e o Edu lá, na boa, mas fazer o quê, né? É, vocês concordam com essa visão da dupla, meus amigos?
Eu concordo e eu acho até que o Pablo Maia, ele merece a menção honrosa, porque se a gente falou que foi um time que sentiu a pressão e tal, esses caras pegaram a bola, bateram o pênalti ali e resolveram, né? O São Paulo não perdeu nenhuma cobrança, mostrou equilíbrio emocional na hora mais difícil da partida e o Pablo Maia, no último pênalti, representou muito bem isso. Eu acho que dessa vez não tem uma cornetinha para soar, não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A Paulinha até colocou aqui pra gente, né? A Paulinha que tá aqui nos bastidores colocou na tela. Você concorda, Léo, com o top 3 da dupla?
Cara, acho que não. Acho que eu não mexeria nesse top 3, não. Acho que ele tá justo. Não foi um jogo de muitos personagens ontem, assim. Acho que é um top 3 justo, sim.
É isso. Eu também não tenho muitas discordâncias, talvez. É, acho que, aliás, é impressionante o quanto o Gabriel Neves tem acrescentado a esse time. Também quero saber do torcedor que está aqui nos comentários do YouTube, se vocês concordam com o top 3, porque corneta a gente deixa para os outros, né? E a gente aceita apenas elogios nesse podcast. Mentira, isso é só uma brincadeira. Só como esse nosso podcast, né, é bem, sempre bem agregador, só mandar um recadinho para o Eduardo aqui, que está com o símbolo do esporte, né, comentando, torcedor do esporte. Realmente, esporte tem que ter muito respeito pelo esporte, porque é uma equipe que vai brigar pelo acesso na Série A, e que deu muito trabalho pelo São Paulo. Obrigado, Eduardo, torcedor do esporte, por estar aqui conosco no GE São Paulo.
Ele tá provocando a galera ali também, né?
Agora também tá, mas no começo... Ah, ele... Mas provocação também vale, que importa que também tá convivendo aqui na boa com os torcedores do São Paulo aqui. Acabou de falar, tamo junto, tamo só na resenha, com todo respeito. O Glauber Ramon disse que concorda com o top 3. Ó, a junção dos Vingadores realmente deu certo para pro top 3 desse podcast. Também agora vamos falar do top 3 negativo, né, para saber o que os dois aprontaram. Colocaram o Diego Costa como o número 1 do top 3 negativo, o Alisson como o 2 e o Rafinha como o 3. Como o Praz encerra o seu tweet. E aí, concordam?
Eu tenho dúvida se eu colocaria o Alisson ou o Luciano, sabia? Porque o Alisson ainda deu uma finalização de cabeça, bem ou mal ele estava correndo. Eu tenho dúvida nesses dois aí. Eu acho que o Luciano poderia render melhor. A minha expectativa para o Luciano, a entrega dele ficou muito mais longe do que a minha expectativa para o Alisson com a entrega dele.
É isso, e uma observação sobre o Luciano é que ele atuou mais aberto na direita ontem, né? Isso foi uma pequena um pequeno ajuste ali que o Dorival fez para o jogo contra o Sport, que também eu acho que talvez tenha até prejudicado um pouco, até pela característica de jogo do Luciano. Você também concorda com o Caio, vê mais ou menos nessa linha, Léo, ou colocaria o Luciano nesse top 3 aí, tirando algum dos três?
Eu acho que os argumentos do Caio são bem válidos ali. Você espera muito mais do Luciano do que do Alisson, né? Então, se o critério for expectativa E entrega, o Luciano já está no top 3 aí faz tempo, inclusive. A não ser que a sua expectativa seja de xiliques ali, porque ele continua entregando xiliques em todo jogo também. É, poderia repensar um pouquinho esse comportamento, mas acho que eu trocaria também. Eu trocaria o Alisson pelo Luciano. De resto, não mexeria.
Eu acho que eu só não trocaria o Luciano, embora eu concorde com a questão do nível abaixo, né, no geral. Mas o Luciano, a assistência do gol do Michel Araújo veio do Luciano, né? E foi o gol que, no fim das contas, levou a partida para a disputa de pênaltis, que salvou o São Paulo no mata-mata e teve participação direta do Luciano naquela tabela com o Michel Araújo. Para a estatística, conta como assistência, embora, né, grande parte do mérito da jogada tenha sido principalmente o drible que o Michel Araújo dá no Rafael Thierry ali, deixa o zagueiro do Sport no chão. E nota de cavadinho, um golaço que foi fundamental para a classificação do São Paulo. O Jefferson pergunta aqui, Léo, vamos começar a jogar um pouco para frente, sobre a questão de Marinho no São Paulo. É, o que temos, não sei se é o que você tem também, é que a questão salarial do Marinho é o principal empecilho, né, para a negociação ter um avanço mais significativo, né?
Cara, quem estava mais em cima dessa notícia durante a semana foi o Edu. Ele publicou algumas reportagens sobre o caso e basicamente o resumo é esse. Assim. O Marinho, ele foi afastado, para quem não sabe, o Marinho foi afastado no Flamengo por indisciplina, teve alguns problemas de comportamento lá e o São Paulo ele tirou ele do time. É, ele tem contrato até o fim do ano, então aparentemente o Flamengo não é a maior dificuldade nessa equação, já que o Flamengo, né, se tiver alguém interessado, o Flamengo topa liberar. É, mas o Marinho tem um salário alto no Flamengo e o São Paulo está tentando convencer o Marinho a ganhar menos, porque o patamar desse salário do Marinho, ele é um salário que bate com um dos principais jogadores de São Paulo. Assim. Então, a diretoria acha que tá, tudo bem, você quer vir, mas vai ter que ganhar menos. O Marinho parece que não está muito disposto a baixar esse valor. A gente estava até lembrando que não é a primeira vez que o Marinho é especulado no São Paulo, já houve outras vezes, quando ele estava no Flamengo, inclusive, né? É, eu não me lembro se, né, quando ele saiu do Santos também, é provável, mas acho que quando ele estava no Flamengo, com certeza especularam o nome dele. E quando a gente falava com os dirigentes do São Paulo nesses momentos, era sempre assim: sim, gostamos do jogador, mas o salário dele hoje é proibitivo. Não, e agora tem essa a facilidade dele estar saindo do Flamengo. Isso é, como os dirigentes gostam, um negócio de oportunidade, né? Porque geraria um custo muito baixo da transferência em si, mas a discussão salarial travou e a gente até agora não temos novidades. Se o Marinho chega ou não chega, se está perto ou não está, o negócio ainda está rolando.
É isso, né? Óbvio que há interesse, aliás, o Dorival, inclusive em entrevista coletiva, depois do jogo contra o Goiás no fim de semana, eu fiz uma pergunta em relação ao David sobre ser o jogador do um contra um e o jogador de velocidade. O Dorival colocou o David como, assim como o Rogério também colocava, como jogador de característica única no elenco, né? E o Marinho é um cara que... jogue bem ou jogue mal, é um cara que tem essa característica também e que o São Paulo vê como uma oportunidade de mercado e com importância a possível contratação do Marinho. Se Marinho ainda conversa para vir ao São Paulo, Alexandre Pato já está no São Paulo, já foi confirmado como reforço, inclusive começou a treinar com os colegas nesta semana e há, obviamente, uma expectativa de que o Pato, nas próximas semanas, já possa, inclusive, ser relacionado pelo Dorival Júnior, né, para reforçar o São Paulo nas disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Lembrando, né, o Léo já trouxe isso algumas vezes aqui nesse podcast, o Pato pode ser inscrito, viu, gente? Não precisa a janela ser aberta para o Paulo ser inscrito para o São Paulo, né? Para o Pato ser inscrito pelo São Paulo, já que ele chegou como um agente livre, chegou como um jogador livre, sem vínculo com qualquer outro clube, e diante, né, desse fator ele pode, né, ser inscrito fora da janela de transferências. Caio, você... Eu acho que eu te perguntei no podcast passado, mas diante principalmente dessas informações atualizadas, do Pato ser um cara que está né, treinando normalmente já com o elenco, já está participando das atividades, inclusive treinou normalmente hoje, né, com o elenco de São Paulo lá no CT da Barra Funda. É, o Pato é um cara que te anima ou ainda não chegou a tal ponto?
Zé, a gente conversou aqui no podcast passado, para mim a última boa temporada do Pato foi 2014, então é uma grande incógnita o Pato que vai se apresentar no São Paulo, mas eu sou o tipo de cara que eu me animo com as declarações iguais às que ele deu. Então, assim, ele me ganhou na entrevista coletiva, eu estava com uma resistência enorme à volta dele, mas as palavras que ele usou, a forma como ele falou sobre o São Paulo, me animaram. Então, para mim, o caminho natural seria escalá-lo nos jogos da Sul-Americana, que São Paulo deve ir com um time misto, mas acho que não pode inscrever. Então, vamos testá-lo aí no Campeonato Brasileiro, mas o ideal seria pôr na Sul-Americana, para ele ganhando ritmo e a gente ver como que ele está aí, né?
Só para explicar para o Caio também, o Pato, ele, como ele chega sem contrato, né, ele estava sem contrato desde o ano passado, ele não depende daquele período de janela para ser registrado pelo São Paulo, então ele pode ser inscrito no Brasileiro e na Copa do Brasil, em que as inscrições ainda estão abertas. Na Sul-Americana ele tem que esperar os mata-matas, porque na Sul-Americana as inscrições para a primeira fase, para a fase de grupo, já estão fechadas, tá? Não é uma questão dele ter chegado agora ou não, do contrato dele, mas o fato é o período de inscrições específico da Copa Sul-Americana, por isso que ele só vai poder jogar nos mata-matas. E aí, Zé, se você me permite, eu só queria aproveitar, voltar um pouquinho no Marinho, porque acompanhando as redes sociais ali, eu percebi que a torcida ficou muito dividida quando surgiu a especulação do Marinho. A especulação não, é uma negociação de fato. Não é uma especulação, há uma negociação. Eu queria ouvir do Caio, assim, porque a gente ouve que o São Paulo teria oferecido um contrato de 3 anos para o Marinho, que é um jogador, como a gente falou aqui, já é um jogador caro, de 33 anos. É um jogador que tem episódios de indisciplina. Que você achou, Caio, dessa negociação? Você faria esse esforço pelo Marinho? A gente tem ouvido de dirigentes que uma prioridade do São Paulo para o mercado agora é esse jogador com características parecidas com a do Marinho, que eles chamam de um contra um, né? O cara que consegue quebrar a defesa com dribles e tal. Te parece que o Marinho, nesse contexto, é uma boa ideia, cara?
Léo, se eu fosse apostar, eu diria que o Marinho vem para o São Paulo. Mas, para mim, é uma grande questão de custo versus benefício, né? A gente sabe que o São Paulo está sem dinheiro, a gente sabe que o São Paulo não vai fazer grandes esforços para pagar a multa rescisórias, e aí foi o que o Zé falou, é uma oportunidade de mercado, o Flamengo está abrindo mão de um jogador, mas não acho que ele tem que vir com o salário que ele ganha no Flamengo, eu acho que ele tem que se enquadrar aqui numa faixa intermediária, porque ele vem para ser um dos protagonistas, mas não o protagonista. O Marinho no São Paulo, pelo atual elenco, é para ser titular quase que absoluto. O grande ponto, para mim, é a parte comportamental. Eu diria que isso seria um dos pontos para a gente não trazer, mas, por outro lado, o Dorival trabalhou com ele no Flamengo, o Dorival conhece muito bem o Marinho, e está sugerindo, então eu vou confiar no Dorival. As características em si de jogo, elas são importantes para o São Paulo, porque o São Paulo tem um jogador de velocidade, que é o Caio Paulista. São Paulo tem um jogador de chute de fora da área, que é o Pablo Maia. São Paulo tem um jogador de drible, e o São Paulo não tem ninguém com todas essas características. Então, assim, o Marinho, ele agrega para o elenco do São Paulo características que a gente não tem. Então, se você falar só sobre o jogador, Marinho, sem a questão extra-campo, eu acho que é muito interessante. O problema é que o pacote é dentro e fora de campo, né? Aí é a questão salarial. Eu não faria contrato de 3 anos, não faria de jeito nenhum. De repente, até o final de 2024, é que a questão é ver se o jogador vai topar, né? Mas se eu fosse apostar, eu diria que o Marinho vem.
O que a gente ouve e lá dos colegas do Rio, é que o Marinho também estaria esperando propostas clubes árabes e que tem mais dinheiro e tal. Parece que ele está aguardando também, até para, quem sabe, fazer esse último pé de meia da carreira. Então, mas estamos monitorando aqui. Tendo novidades, o GE publicará.
Exatamente, torcedor. Eu vou até falar o Caio Domingues, inclusive, como está bem próximo de nós, mas é um torcedor de São Paulo. O Caio Domingues sabe que aqui no GE você pode confiar, vendendo aquele peixe, indo para a reta final da nossa live, obviamente.
Eu só cravo negociação quando sai no GE. Sai um monte de site, aí meu pai fechou, falando, não saiu no GE, não fechou.
Obrigado pela moral, Caio. A gente fica muito, muito agradecido por isso mesmo. Mas vamos agora tocar de mesmo barco para frente, né? Porque sexta-feira, 2 de junho, o São Paulo começou, né, há pouco a preparação para o jogo contra o Grêmio, mas o São Paulo tem uma sequência complicada no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai para aquele famoso jogo das 5 rodadas, que já é algo tradicional no nosso podcast, é São Paulo. Só para repassar, Caio e Léo, quais são os próximos 5 compromissos do São Paulo no Campeonato Brasileiro? E são 5 compromissos que, né, entre eles, o São Paulo vai encerrar sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, com os jogos contra Tolima, contra Tigre, né, dentro de casa no Morumbi. São Paulo muito perto da classificação, né, depois de ter vencido a Academia Puerto Cabello fora de casa na última rodada. São Paulo começa essa sequência de jogos fora de casa, tirando o Grêmio fora de casa, um Grêmio que tem bons resultados, ganhou o clássico faz pouco tempo e está bem perto do São Paulo na classificação. São Paulo é o terceiro colocado da Série A com 15 pontos, o Grêmio está logo atrás com 14. São Paulo começa o
Vem de 3 vitórias, né, Zé?
Exatamente, é um Grêmio embalado, é um Grêmio que está se acertando, que inclusive eliminou o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil. O Grêmio foi buscar fora de casa, né, a classificação na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então é um Grêmio do Renato Gaúcho que tem evoluído em resultados e que agora tem um jogo confronto direto contra o São Paulo para se estabelecer no G4 do Campeonato Brasileiro. Depois de pegar o Grêmio fora de casa, como o Caio lembrou, no dia 11 o São Paulo recebe no Morumbi o Palmeiras, num clássico pelo Campeonato Brasileiro, segundo clássico de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, um duelo em que a gente dispensa apresentações. Palmeiras é o segundo colocado da Série A com 16 pontos, um ponto a mais que São Paulo. Aí depois do jogo contra o Palmeiras, São Paulo vai ter 10 dias sem partidas, né? Porque teremos a nova janela de jogos da data FIFA, né? Mais uma da nossa seleção brasileira. Depois, no dia 21, São Paulo recebe o Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético Paranaense, né, equipe que eliminou simplesmente o líder Botafogo, líder do Brasileirão, 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, o São Paulo pega o Cruzeiro fora de casa, e daí erra essa sequência de 5 jogos no dia 1º de julho, enfrentando o Fluminense como mandante. Direto e reto, Caio, quantos pontos você acha que o São Paulo faz nesse...
Zé, eu acho que a gente ganha os da Sul-Americana.
Esses da Sul-Americana acho que ganham os dois também.
Eu também acho que ganha os dois. Eu acho que a gente empata contra o Grêmio e a gente ganha do Palmeiras.
Aí já começa bem, 4 pontos.
A gente faz 4 pontos. Aí, quais são os outros mesmo? Eu me perdi aqui.
Atlético Paranaense no Morumbi, Cruzeiro fora de casa e Fluminense dentro de casa. Fluminense no Fernando Diniz no Morumbi.
Eu acho que a gente empata com o Atlético Paranaense em casa, perde do Cruzeiro fora de casa, porque uma hora tem que perder, então vamos pôr para o Cruzeiro, e ganha do Fluminense em casa.
Você falou, né, que uma hora vai perder. Aliás, a gente não reforçou nesse podcast que, apesar da classificação contra o Sport, o São Paulo do Dorival Júnior perdeu a sua invencibilidade, né? Dorival Júnior estava 11 jogos invicto, né, desde a chegada ao São Paulo. O time estava 12 partidas sem perder e, né, acabou derrotado pelo Sport, que não vencia há tempos no Morumbi, e caiu, né, essa sequência positiva do Dorival Júnior no comando do São Paulo. Caio aposta em 8 pontos desses 15, Léo, que, né, são 5 jogos que ali vão dar uma consolidada na tabela do Campeonato Brasileiro. E você tem uma visão um pouco mais positiva, otimista, ou uma visão mais negativa, pessimista, nessa
Série A?
Cara, ouvindo o Caio falar aqui, eu achei que ele estava otimista, mas eu não fiz os meus cálculos aqui. Ó. Mas acho que, por exemplo, contra o Grêmio é um jogo que o São Paulo, imagino, possa perder. Ó, vamos lá, chutes. Perde para o Grêmio, empata com o Palmeiras, 1 ponto. Vence o Atlético em casa, 4 pontos. Perde para o Cruzeiro e vence o Fluminense, são 7 pontos. É, não está tão diferente assim. O Caio falou em 8 pontos, né?
Sim. Acho que, na minha visão, eu creio que também vai ficar entre esses 7 e 8 pontos, assim. O jogo contra o Palmeiras, eu acho que pode ser um fiel da balança, porque é um clássico, provavelmente vai ter um Morumbi bem lotado para esse duelo contra o Palmeiras, e pode ser um termômetro, inclusive, para o que a gente pode esperar do São Paulo, né? Porque até esse confronto contra o Palmeiras, né, que é no dia 11, ou seja, daqui a 2 semanas, a gente pode ter um São Paulo um pouco mais reforçado, com o Arboleda jogando mais, com o Nestor jogando mais, com o Erisson voltando, com outros atletas voltando. Então, tem um descanso de calendário aí, não tanto descanso de calendário, acho que uma distância de calendário pode ajudar o São Paulo, mas eu também fico com esses 7 pontos do Léo, porque vai ser uma sequência bem complicada pela frente. E lembrando que contra Tolima, o São Paulo, né, lidera a chave na Sul-Americana, e São Paulo lidera não de maneira confortável, porque, né, tem na Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, só o primeiro time de cada da chave passa direto para as oitavas de final, né? Mas o São Paulo tem 10 pontos, tem 3 pontos a mais que o Tigre, né, depois de 4 rodadas, e pode inclusive assegurar a classificação para o mata-mata já na próxima quinta-feira, dia 8, no Morumbi. A bola vai rolar a partir das 19 horas. Se São Paulo vencer o Tolima e o Tigre não vencer o Puerto Cabello em casa, que a gente imagina que seja uma situação improvável, São Paulo já assegura a vaga, né, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Diga, Léo.
Não, você ia falar que eu estava olhando a tabela aqui. O São Paulo, ele está em terceiro, mas ele está numa faixa bastante apertada ali, né? O São Paulo tem 15 pontos. Se você for olhar, ó, até o Atlético Paranaense, que tem 11 pontos, a diferença é de 3 pontos só. Então, perder um jogo nessa rodada, perder pontos nas próximas 2 rodadas, óbvio, tem vários confrontos diretos nisso tudo, mas o São Paulo pode perder muitas posições aí se tropeçar nessas 2 próximas rodadas, porque o campeonato ainda está bastante justo, principalmente nessa faixa intermediária ali da tabela.
É isso, São Paulo tem uma, depois, né, de enfrentar adversários da parte baixa da tabela, agora São Paulo começa a enfrentar umas equipes que começaram melhor o Campeonato Brasileiro. Óbvio, como o Léo disse, isso é um pouco relativo, porque uma derrota na rodada pode derrubar seu time lá para o oitavo, uma vitória pode se tornar vice-líder. O campeonato ainda está muito equilibrado, obviamente, com exceção do Botafogo, que abriu um conforto maior na liderança. O Botafogo, o time do Rio de Janeiro, 21 pontos depois de 8 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vamos rumando para a parte final, né, do nosso podcast, né, aquela janelinha de 1 hora tradicional que temos na sua sexta-feira. Primeiramente, te agradecer, Léo, por estar aqui conosco, e agradecer ao carro de som que saiu a tempo de você participar aqui conosco no nosso podcast, de entrar no nosso podcast sem atrasos, e deixar, né, o microfone aberto para o seu destaque final para mais uma edição do nosso querido podcast de São Paulo, e bom fim de semana, meu amigo.
Valeu, Zé. Nada, é só agradecer ao querido motorista do carro de som aí, que foi embora há tempo de não atrapalhar a nossa participação aqui, e deixar um abraço para vocês. É sempre um prazer, cara, conversar com vocês, com o Caio. Saudades do Edu também, mas logo ele está de volta aí e a gente vai se falando. Pessoal, um abraço, até a próxima.
Caio Domingues, meu velho, muito obrigado por estar aqui conosco nesta sexta-feira. Deixe seu destaque final para o São Paulino e para a São Paulina que nos acompanha nesse podcast de São Paulo.
Bom, primeiro agradecer aí, sempre um prazer. Acho que o torcedor, o São Paulino, tem todo o direito de estar revoltado, porque realmente o que aconteceu ontem beirou uma tragédia histórica, mas não aconteceu, e para mim o gancho está aí. Se fosse o São Paulo de outros tempos, a gente cairia fora, e o São Paulo não caiu. Então a gente tem a opção de dramatizar e achar que está tudo perdido, ou de olhar pelo lado positivo. Estamos classificados, estamos em terceiro do Campeonato Brasileiro, com um elenco que a gente estava reclamando até outro dia, não mudou nada, o que mudou foi o técnico. Então, está mais do que na hora a gente jogar junto mais uma vez, porque o São Paulo tem uma sequência muito difícil,
e vai precisar da gente de novo. Então, jogo difícil contra o Grêmio, vamos lá na Sul-Americana e vamos encher o estádio contra o Porco.
É isso, promessa de grande público pela frente, São Paulo, que aliás, torcida não tem faltado em apoio ao tricolor do Morumbi. Agradecer ao Juninho Lopes, que esteve conosco, um abraço para você, meu querido, também. A Júlio Freitas, dizendo vamos São Paulo, parabéns pelo goleiro, inclusive, imagino que esteja falando do Rafael, que já falamos bastante nas últimas semanas do desempenho dele. E só para encerrar a nossa enquete aqui no YouTube, né, a Paulinha colocou aqui, perguntou para os torcedores se o Marinho é um bom reforço para o São Paulo. 70% dos torcedores acreditam que sim, o Marinho seria um ótimo reforço para o São Paulo. 30% dizem que não, que o Marinho não seria um bom reforço para o São Paulo. Só também para registrar o Ricardo Augusto Jorge, que está aqui na nossa live, repetindo o comentário, só para registrar também o seu protesto. O Ricardo, como torcedor de São Paulo, pede fora Belmonte. Está aqui registrado devidamente a sua manifestação. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco na live do GE São Paulo. William Souza botou um segue o líder com vários foguinhos. Imaginamos que seja um torcedor do Fogão, um torcedor do Botafogo. Obrigado por estar aqui conosco também na live do GE São Paulo. Eu vou encerrando, né, esse podcast com atualizações sobre outras questões do São Paulo, né? Afinal, São Paulo, depois de vencer Franca no último sábado, lá no Pedrocão por 98-88 e fazer 1-0, né, na final do NBB. São Paulo acabou derrotado no jogo de volta, no segundo jogo, né? Foi na última quarta-feira. 88-80 para Franca, série empatada por 1-1. São Paulo recebe o Franca neste sábado, a partir das 3 horas, lá no estádio, lá no ginásio do Morumbi, que fica ali, né, no complexo de São Paulo, ali na sede tricolor São Paulo e Franca. São Paulo tentando fazer 2-1 e retomar a vantagem na série. Decisão do NBB, né? Série de 5 jogos, quem vencer 3 partidas se consagra campeão do Novo Basquete Brasil. São Paulo buscando o seu primeiro troféu. E no Campeonato Brasileiro Feminino, né, como a gente já sempre vem reforçando o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo numa reta final de chegada, né, porque o Campeonato Brasileiro Feminino, ao contrário do masculino, ele é disputado em duas etapas diferentes, né? O sino no masculino são pontos corridos, né? No brasileiro feminino há aquela primeira fase, né, de pontos corridos, obviamente, que garantem 8 times na mata-mata e aí tem uma disputa de quarta semifinal até chegar à definição das campeãs brasileiras. E neste fim de semana é uma rodada muito importante para o São Paulo. São Paulo recebe o Real Brasília neste sábado a partir das 3 horas também, lá em Cotia, e precisa da vitória, porque São Paulo começa a penúltima rodada da fase de classificação com 19 pontos e na nona posição. São Paulo tem a mesma soma de pontos do Grêmio, que é o oitavo, que é o último da zona de classificação. Então, uma vitória sobre o Real Brasília é muito importante para o São Paulo voltar, quem sabe, à zona de classificação e chegar na última rodada só dependendo dele para ir ao mata-mata do Campeonato Brasileiro. Só para repassar aqui, entre os 8 times na tabela no momento, o Corinthians com 31 pontos liderando, a Ferroviária com 30 em segundo, Palmeiras em terceiro com 29, Flamengo em quarto com 28, Santos em quinto com 26, Inter em sexto com 25, Cruzeiro sétimo com 20, o Grêmio em oitavo com 19, São Paulo também com 19, mas com uma vitória na comparação com o Grêmio, 5 vitórias, o Grêmio 6 vitórias. Então São Paulo precisa vencer o Real Brasília, que é o décimo na tabela com 16, para quem sabe voltar à zona de classificação e depender apenas de si na última rodada para ir ao mata-mata do Brasileirão Feminino. Com esses últimos destaques, vou só agradecendo novamente ao Caio e ao Léo, que estiveram conosco nesta sexta-feira. Agradecer a você, São Paulino, a você, São Paulina, que esteve conosco em mais uma live do GE São Paulo. E para vocês estarem com o coração quentinho, deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! We'll be right back.